Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara regulamenta direito à licença maternidade para militares.
Comissão pretende aprovar o novo CPC ainda no primeiro semestre.
Projeto prioriza pessoa com deficiência em curso com verba do FAT.
5% das vagas em curso de capacitação realizados com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador podem ser reservadas para pessoas com deficiência, de acordo com o projeto em tramitação na Câmara.
A matéria já está em fase final de tramitação na Casa e, se for aprovada em mais uma comissão, pode seguir diretamente para o Senado Federal.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta que destina 5% das vagas de cursos de capacitação financiados pelo FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pessoas com deficiência. O projeto, aprovado na Comissão de Trabalho, pode beneficiar 25 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. O relator, deputado Eudes Xavier, do PT do Ceará, apresentou o substitutivo que fixou em 5% a reserva das vagas para pessoas com deficiência. Eudes Xavier negou que a presença de funcionários com deficiência vai representar um aumento nos custos da empresa.
Há funcionários que têm deficiência, que têm um rendimento extremamente qualificado e de retorno às empresas. Uma pessoa que, às vezes, no passado não tinha essa oportunidade, ela se sentia extremamente desvalorizada. Hoje, uma boa parte das empresas estão admitindo.
Para o deputado Walter Tosta, do PSD de Minas Gerais, que é cadeirante, a proposta é mais um passo para a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Nós já tivemos vários avanços e esse projeto vai exatamente contemplar os 5% dessas vagas, dos recursos do FAT, para que as pessoas com deficiência tenham um espaço ainda maior para poder inserir no mercado de trabalho.
Se aprovada também na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta não precisa ser apreciada em plenário. De Brasília, Carla Alessandra.
Brasília sedia até amanhã o Seminário Brasil União Europeia em Defesa dos Direitos da População LGBT. Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, frisou que estão em debate políticas públicas brasileiras e internacionais de garantia dos direitos civis e de combate à violência contra o segmento.
Participaram hoje do evento representantes do Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Segundo Nilmário Miranda, todo o sistema ONU e também a Organização dos Estados Americanos defendem o direito da população LGBT.
Economia. A dívida pública federal dobrou de volume de 2004 a 2012, aumentando 141 bilhões de reais. O valor é uma exorbitância, no entendimento de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, em especial diante de um PIB diminuto.
Segundo Fábio Tradi, o parlamento precisa ficar atento aos gastos públicos. Somente nos primeiros 35 dias deste ano, segundo o parlamentar, foram gastos 145 milhões em juros da dívida pública, o que equivale ao dobro do orçamento da educação para o ano todo.
O Banco do Brasil estuda transferir diretorias da instituição para São Paulo. Regufe, do PDT, participou de reunião da bancada do Distrito Federal para defender a permanência dos órgãos na capital da República.
Regufe espera que haja uma ação do governo federal no sentido de reverter o processo. Do contrário, ele acredita que será uma demonstração negativa da falta de apreço que o governo tem com a cidade que é a capital de todos os brasileiros.
Agricultura. A queda na comercialização do cacau brasileiro deixou Márcio Marinho, do PRB baiano, preocupado. De acordo com o deputado, a produção do fruto caiu mais de 50% em 40 anos.
Márcio Marinho comunicou que o Brasil é o quarto maior produtor de cacau do mundo e, portanto, seria desnecessária a importação da matéria-prima. Para o deputado, é fundamental que a União crie ações para impulsionar a comercialização nacional e internacional do produto.
Saúde. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi celebrado na última terça-feira. Romário, do PSB Fluminense, explicou que o autismo é uma alteração que afeta a capacidade de socialização das pessoas que precisam de atenção especial, porque dependendo do estímulo recebido, os efeitos da deficiência podem ser amenizados.
Apesar dos avanços alcançados e a aprovação de uma legislação específica para garantir qualidade de vida para os autistas, Romário afirmou que ainda há muitas reclamações, principalmente de pais, que enfrentam dificuldades para matricular os filhos em escolas públicas e privadas.
As comissões permanentes da Câmara encerraram a votação da proposta que regulamenta as licenças maternidade e paternidade para militares.
Atualmente não existe uma regulamentação sobre a questão para os integrantes das Forças Armadas.
A repórter Noelle Nobre, da Agência Câmara, tem mais informações sobre a proposta aprovada.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que regulamenta o direito das militares à licença maternidade, inclusive nos casos de gravidez de risco, e dos militares à licença paternidade. O texto inclui ainda o direito à licença para adotantes. O objetivo é garantir expressamente esses direitos para a categoria, uma vez que não há regulamentação militar específica sobre o assunto. Conforme a proposta apresentada pelo Poder Executivo, a militar tem direito à licença maternidade de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, conforme previsto na legislação atual para outras servidoras do Executivo. No caso das adotantes, o projeto garante licença remunerada por 90 dias a militar que adotar criança com até um ano de idade e por 30 dias quando se tratar de criança com mais de um ano. Já o militar que for pai terá direito à licença de 5 dias seguidos. O relator na CCJ, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, recomendou a aprovação da proposta. Ele afirmou que a medida vai garantir igualdade entre as militares que não contam com regulamentação própria do assunto e as outras servidoras do Executivo.
Igualdade para as militares grávidas ou gestantes ou adotantes. E também assegura a licença paternidade para os militares também, de acordo com o que determina a lei.
O projeto segue para o Senado, a menos que haja recurso para sua análise pelo plenário. De Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento Regional.
Preocupado com o desequilíbrio vivido no Pacto Federativo, Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, refletiu sobre a necessidade de buscar uma nova modalidade dos fundos de participação dos estados e dos municípios.
No entendimento de Leonardo Pisciani, é preciso desonerar os setores produtivos, rever o endividamento dos municípios e discutir uma nova forma de incentivos aos estados. Para o deputado, parte das dívidas dos municípios deve ser revertida para educação, saúde, saneamento básico e segurança pública.
O governo federal anunciou a ampliação de medidas emergenciais para reduzir os impactos negativos causados pela estiagem no semiárido nordestino, considerada a pior dos últimos 50 anos. A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, detalhou as ações divulgadas.
O deputado acrescentou que várias sugestões feitas por ele foram acatadas pelo governo. A Mauri Teixeira citou como exemplo a extensão da ajuda financeira aos municípios até o fim do ano, a renegociação das dívidas dos produtores e o transporte do milho por cabotagem e não pelas rodovias.
A falta de energia se transformou em um problema crônico no Piauí, declarou Marlos Sampaio, do PMDB. O parlamentar reclamou das explicações dadas pelo Ministério de Minas e Energia, que, no seu entendimento, não justificam a recorrência da situação.
Marlos Sampaio encaminhou à mesa diretora um requerimento de informações para que o Ministério responda por escrito à Câmara, apresentando justificativas e soluções para a falta de energia em todo o estado do Piauí.
Transportes.
A mobilidade urbana é um dos principais problemas das cidades brasileiras, avaliou Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, em especial nas grandes cidades. A questão, no entendimento do parlamentar, precisa ser abordada com muita eficiência pelos governos estaduais.
O transporte público deficiente faz com que as famílias tenham dois ou mais carros que enchem as ruas das cidades. Inocêncio Oliveira sugere a construção de edifícios garagem e calçadas, além do fortalecimento do transporte público e das ciclovias.
Justiça.
Os deputados que elaboram o novo Código de Processo Civil querem finalizar a votação do novo regulamento ainda no primeiro semestre.
Está prevista para daqui a 2 semanas a leitura do relatório final da comissão especial que foi criada para discutir o novo CPC.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
A comissão especial que estuda o novo Código de Processo Civil fixou o dia 17 de abril para a leitura do relatório final. Nas reuniões seguintes, será definida a data para a votação do parecer do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Segundo avalia o presidente da comissão, deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, a Câmara deve completar a tramitação do novo Código ainda neste primeiro semestre e só depois a matéria segue para a apreciação no Senado.
A discussão será muito breve e a votação sem grandes polêmicas. Antes nós tínhamos uma quantidade razoável de matérias tormentosas, agora com a articulação do relator, elas se dissiparam e vamos então, se Deus quiser, conseguir aprovar o nosso projeto.
Três temas predominaram durante as discussões. O primeiro se refere à conversão das ações individuais em ações coletivas naqueles casos que envolvem várias pessoas. Outro tema em destaque foi a penhora online. Paulo Teixeira quer chegar a um consenso para evitar que a penhora online dê dinheiro em causas trabalhistas, por exemplo, recaia sobre capital de giro, o que poderia prejudicar a atividade das empresas. A terceira questão se refere ao dispositivo que obriga a realização de audiência prévia de conciliação nas ações que envolvem a posse de imóveis rurais e urbanos. O relator Paulo Teixeira explica que nas ações possessórias, muitas vezes a decisão judicial pode ser substituída por uma ação de política pública.
Por exemplo, você tem uma reintegração de posse de uma comunidade com 1.000 pessoas, né? Que a prefeitura ou o governo estadual ou federal podiam resolver e aí a liminar decide de uma maneira que poderia ter uma solução de composição. Então, nesse caso, nós estamos propondo que depois de 180 dias, aí tenha que ter uma audiência com a participação dos órgãos urbanos e rurais, do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, para ver se tem uma solução de uma política pública para substituir uma decisão que possa desorganizar aquela comunidade e gerar algum tipo de trauma.
Paulo Teixeira disse ainda que o novo Código de Processo Civil vai prestigiar a conciliação e a mediação. A ideia, segundo ele, é evitar que as pessoas precisem propor ações judiciais para resolver suas demandas. Os instrumentos para diminuir o número de ações repetitivas e agregar a era digital ao judiciário também são pontos que o brasileiro pode esperar do novo Código, de acordo com o parlamentar. De Brasília, Idelene Macedo.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Depois de participar de reunião no Ministério do Planejamento, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a contratação dos defensores públicos aprovados em concurso para que a população que não tem renda para contratar advogados consiga acesso à justiça para a defesa dos seus direitos.
Após receber denúncias, Eudes Xavier, do PT, pediu apuração do Ministério Público e Polícia Federal sobre possível articulação entre o governo do Ceará e uma empresa internacional de espionagem para perseguir adversários políticos.
Eudes Xavier mostrou-se preocupado com a situação, que, segundo ele, fere a democracia e os direitos humanos, além de refletir em lideranças políticas e empresariais de todo o país.
Segundo Francisco Praciano, do PT, o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, é réu em 12 ações de improbidade, 4 ações penais e 12 execuções fiscais na Justiça Federal. Mesmo assim, conseguiu disputar as eleições municipais e comanda a terceira maior receita do Amazonas por causa da produção de gás e petróleo.
Em 3 meses de governo, a prefeitura investiu 20 milhões de reais em obras sem licitação, segundo Francisco Praciano. Ele pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para que julgue o recurso contra a candidatura do prefeito.
Ao comemorar o Dia do Jornalista, em 7 de abril, Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, mostrou-se preocupado com o aumento do número de assassinatos contra os profissionais da imprensa.
Dados citados por Roberto de Lucena apontam que o Brasil é um dos 4 países com maior índice de mortalidade de jornalistas. O parlamentar cobrou celeridade na aprovação do projeto que federaliza os crimes contra os profissionais da imprensa.
Avança na Câmara a possibilidade de que as entidades religiosas também questionem na Justiça a constitucionalidade de leis.
Saiba mais sobre a matéria com a repórter Carolina Pompeu, da Agência Câmara.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda à Constituição que inclui as entidades religiosas entre aquelas que podem entrar no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. A Constituição lista os autores possíveis das chamadas ADINs. Entre eles estão o Presidente da República, as mesas do Senado e da Câmara, os governadores, os partidos políticos e as confederações sindicais. Pela proposta, também poderiam questionar uma lei no Supremo entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo. O autor do texto, o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, defendeu a medida.
Alguns temas diz respeito diretamente às entidades religiosas. A questão da imunidade tributária, a questão da liberdade religiosa, a questão do ensino religioso facultativo, para não enumerar outros. Se nós tivermos algum momento, alguma lei que fere algum desses princípios, nós não teríamos como questionar isso do Supremo. De tal forma que nós estamos corrigindo uma grave omissão que o constituinte incorreu ao omitir, ao deixar essa lacuna.
Como é uma PEC, a proposta ainda será analisada por uma comissão especial antes de seguir para o plenário. De Brasília, Carolina Pompeu.
Esporte.
Está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa a proposta que garante livre acesso a eventos esportivos públicos para atletas aposentados da modalidade em disputa.
O parecer já aprovado na Comissão de Turismo e Desporto prevê que a União deve ressarcir os custos da gratuidade para estados e municípios.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, tem outros detalhes sobre a matéria.
Projeto de lei concede entrada gratuita em estádios públicos para ex-atletas. A franquia só vale nos eventos das modalidades em que estiverem na ativa por pelo menos 5 anos. Pelo relatório da deputada João Moraes, do PCdoB Mineiro, o beneficiário pode comprovar ser ex-atleta através de simples contrato especial de trabalho registrado nas entidades de administração do esporte, de acordo com a Lei Pelé.
Quem pode autorizar são as federações e confederações que reconheçam que eles tiveram uma atividade esportiva durante, no mínimo, 5 anos.
De acordo com o parecer de João Moraes, a União vai compensar financeiramente estados e municípios pelos custos decorrentes da gratuidade.
Evidente que isto ocorrerá nos estádios públicos. E a ideia original é que, se houver alguma dificuldade a mais dos governadores do estado responsáveis por prédios públicos exigirem um ressarcimento, que a União possa fazê-lo.
Emenda do deputado André Figueiredo, do PDT cearense, acatada pela relatora, prevê que a gratuidade também seja assegurada mediante parcerias entre entes federados e entidades de prática desportiva.
Nós tivemos essa preocupação de minimizar o impacto financeiro. Nós já, no Ceará, por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de aprovar uma lei semelhante, fazendo com que atletas filiados à AGAP, Associação de Garantia do Atleta Profissional, pudessem ter esse direito. Então, nós temos já alguns precedentes e, consequentemente, até o projeto tramitar na Comissão de Finanças e Tributação, ele será discutido no aspecto da adequação financeira e orçamentária.
O projeto aprovado pela Comissão de Turismo e de Desporto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Vanberto Noronha.
Entre os dias 18 e 21 de abril, será realizada em Foz do Iguaçu, nova edição dos X Games, maior evento de esportes radicais do planeta. Na visão do professor Sérgio de Oliveira, do PSC, o evento vai ajudar a impulsionar a economia local.
Para Sérgio de Oliveira, Foz do Iguaçu vai estar em evidência mundial durante os Jogos. Portanto, o deputado solicitou que o governo federal invista em logística e em segurança na região.
Ciência e tecnologia. Já foram entregues à mesa diretora 2 requerimentos pedindo a instalação da CPI da telefonia móvel. César Halum, do PSD do Tocantins, entende que é preciso investigar a falta de qualidade dos serviços oferecidos e o alto preço das contas, a começar pela tarifa de interconexão, que deveria estar extinta desde 2002.
César Halum ponderou que o celular é um bem de produção, indispensável para a atuação de vários segmentos econômicos. Ele acrescentou que as operadoras faturaram 180 bilhões de reais em 2012, mas os recursos saíram do país porque as sedes das empresas ficam na Europa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.